Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui na 114ª edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes e começamos essa edição agradecendo a todo mundo que acompanha o podcast, ao pessoal que dá palpite, sejam eles errados ou certos, e a todos vocês que estão chegando agora, seja por indicação ou por coação, porque afinal de contas, Celinho, o Marcelo Marques, é um dos caras que ameaça o pessoal que ele conhece, os parentes, amigos e os vastos primos que eles têm a ouvir a gente. É ou não é, Celinho?
E leves ameaças.
E esse galão vem forte, não vem, Celinho?
Vem. Se Deus quiser, estará lá em Assunção.
Que isso, hein? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Glauber Maia está de volta ao Startcast, e cuidado para não passar gripe para você, cara.
Qual é, senhor? Tudo bem com vocês? Saudade de participar do Startcast.
Aí você volta no dia que eu tô gripado, velho, que azar.
Normal, né? A doença faz parte da vida.
É verdade. E sobre semana passada, temos que citar a fabulosa playlist que fez o fundo do podcast, que era toda inspirada em Woodstock, que fez aniversário. Não preciso dizer que a pessoa que fez tem um extremo bom gosto.
A controvérsia.
Pois bem, pois bem. Então, nessa edição, nós vamos falar sobre vários assuntos. Nós vamos falar sobre o Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Celinho, futebol na Europa, sorteio da Champions, mundiais de canoagem, de judô, futsal também, muita coisa, o Parapan. E, naturalmente, vamos começar com algumas coisas que a gente tem que falar aqui. Como o Celinho ainda está ali trabalhando arduamente nos aniversários, eu vou deixar isso para depois. E nós vamos começar falando sobre a aposentadoria precoce do quarterback do Indianapolis Colts, o Andrew Luck. Que coisa, hein, cara? Cara aposentando aos 29 anos por falta de condições de competir.
Que
esquisito, né?
Ok, o que ele tem?
Ah, uma série de lesões que ele teve, né? Ele passou mais tempo lesionado do que julgando, propriamente dito. E o curioso é que, enquanto ele julgou pra caramba, cara.
Sim. Vai fazer aí falta pra liga, né? Porque é um nome de peso pra...
Aí da nova geração ali, né? Dos que tinham chegado depois, ele era de longe um dos mais promissores. Ele resolveu encerrar já durante a pré-temporada, que ele achou melhor do que iniciar uma temporada sem ter certeza de que teria condições de jogar, etc. e tal. Complicado, cara. Quem estiver ouvindo aí, desculpa esses barulhos estranhos aí, é que uma pessoa gripada ancorando o podcast dá nisso. Vai começar o Mundial de Basquete logo depois que o podcast for ao ar. A Copa do Mundo de Basquete da FIBA e a masculina, naturalmente. E nos amistosos de pré-temporada aconteceu uma zebra daquelas assim, primeira linha das zebras mundiais, digamos assim. Em um amistoso disputado em Melbourne, na Austrália, os Estados Unidos foi derrotado pela seleção australiana, vocês viram isso?
Ué, tem como? Os Estados Unidos pode perder na regra do basquete?
Pois é, cara, acho que voltaram com aquela regra antiga que os Estados Unidos passavam aperto quando enfrentavam essas seleções assim, viu? E o jogo lá na Austrália foi bastante emblemático, não só pela vitória em si da seleção da Austrália, mas pelo que ela representou. Afinal de contas, o 98-94 conquistado no Marvel, olha só, foi no Marvel Stadium. 52 mil espectadores E foi a primeira vitória da Austrália contra os Estados Unidos na história do basquete masculino. E foi a primeira derrota dos Estados Unidos no basquete masculino desde 2006. São 78 jogos, eram, né? 78 jogos sem vencer até essa derrota.
Estados Unidos com o time C também, né?
Não.
Sério?
Com os caras da NBA, filho. Só que assim, não é a primeira linha da NBA, assim, não, porque um monte de gente pediu dispensa, né? Mas não chega a ser um time C.
A Austrália é bem forte, então.
Pois, ó, eu olhei essa semana, cara, o ranking da... O problema é que eu não tô com ele aqui agora. Mas eu olhei o ranking da FIBA e, curiosamente, a Austrália tá no top 8 do mundo.
Era pra ela ser, tá no top 3. Foi circunstancial, né? Vê que não é...
A verdade é que na hora que chegar na reta final, a gente sabe o que vai acontecer. Exato. E os sorteios dos grupos, né? Só para quem for acompanhar, o grupo A tem Polônia, Venezuela, Costa do Marfim e China, que é a dona da casa. O grupo B tem Rússia, Nigéria, Argentina e Coreia do Sul. O C tem Irã, Espanha, Porto Rico e Tunísia. O D, Angola, Filipinas, Sérvia e Itália. O grupo E, Turquia, República Tcheca, Japão e Estados Unidos. O grupo F, Brasil, Montenegro, Nova Zelândia e Grécia. O grupo G, Dominicana, França, Alemanha e Jordânia. E o grupo H, Canadá, Senegal, Austrália e Lituânia. Isso aqui ficou com cara de grupo da morte agora, viu? Apenas de olho, acompanhe que vem muito... Nós vamos cobrir naturalmente, né? Muito bem. Outra curiosidade dessa... Curiosidade não, né? Outra coisa que aconteceu essa semana que a gente tem que citar é que escolheram os melhores da temporada europeia, né? E ganhou o Van Dijk, ganhou como zagueiro, como melhor jogador masculino, o zagueiro do Liverpool e da seleção holandesa, enquanto a Lucy Bronze, lateral direita da Inglaterra e do Lyon, ganhou como melhor jogadora. Algum comentário sobre isso?
Esse prêmio é o melhor da Champions, né?
Não, o melhor da temporada europeia.
Temporada europeia?
É.
Nesse caso, eu ficaria com o Messi.
Ah, não. Desculpa, mas não.
Ah, não. Acho que o Van Dijk merece.
Merece.
Mas que trem também, né? Esse negócio tá ficando tão chato.
Pois é. Eu acho que tem que ter um critério, porque se você não criar um critério, vai ser sempre entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. É. Aí o critério é quem decidiu? Foi o Van Dijk.
É, se olhar por conquista de
não,
time... Assim,
não, tô falando de, por, não tô falando só por conquista. Tô falando pela temporada. O Van Dijk não errou em momento nenhum da temporada. O Messi entregou a rapadura todas as vezes que precisou.
Não. Onde que ele entregou a rapadura?
Ele ganhou o jogo contra o Liverpool?
Ué, fez tudo que tinha que fazer pra ganhar.
E só não fez gol no Alisson.
Aliás, só ele jogou no segundo jogo e destruiu no primeiro. O Barcelona só não saiu com vantagem maior porque o Dembélé perdeu um gol que foi dado pra ele.
Não, tudo bem, Celinho. Então você acha que a gente deve continuar dando prêmio só pro Messi e pro Cristiano Ronaldo?
Ué, se eles são os melhores, sim. O que que você pode fazer?
Eu acho que você tem que olhar a temporada. Se algum... Ué, então eu sou contra. Então eu termino o prêmio, né?
Ué, então, você pode terminar o prêmio só que uma pessoa só que tá ganhando, não?
Ué, pode. Os caras já fizeram isso em outros esportes. Quando tem um cara que ganha todo ano, ele se transforma em ó concurso e tira.
Pode. Mas se for assim, tira ele como ó concurso e pronto, que. Não tem muito como discutir os números dele, não.
Não, eu não tô discutindo. Eu só tô falando que eu acho justíssimo eles perderem pro Van Dijk.
Não fica ruim, não, mas... Enfim.
Seu problema é porque ele é zagueiro, sério. Se fosse eu montando essa escalação, o Alisson tava disputando no lugar de um dos dois. Outra coisa que já... Celino tá nem sabendo argumentar porque tá ali preocupado com essa coisa...
Seguir o negócio. A gente vai ficar só nisso.
Pra não render.
Então, é. Rodolfo estivesse aqui, E essas tretas lá de homofobia na Europa, hein, galera? Que treta.
Pois é, mas aqui também teve o Vasco e São Paulo. Já.
Teve.
Eu acho bom, tem que começar a fazer isso mesmo. Aliás, eu acho que tem que começar a tirar os dois times de campo sem ameaçar voltar. Porque se para com esse time, é um chato.
Eu quero que alguém seja punido, igual eles estão começando a fazer na Europa, tirar ponto dos times. Porque um exemplo...
É punição de ponto até a pessoa... Perceber que ficou sério mesmo, o Galo perde os 15 pontos aí de jogo em casa, porque todo goleiro aí é homenageado.
É, mas você reparou que pelo menos nesse último jogo contra o Bahia, o pessoal maneirou, né?
É.
Mas também por quê? Porque os caras pediram na rede social porque não usaram o argumento que não devia ser o argumento, eu concordo, que é o de falar para você não fazer isso porque o time vai perder ponto. Mas nós temos que admitir que o cara entendeu, viu?
Pelo menos a punição serviu, né? Pra coibir.
Pois é. É meio absurdo você precisar disso, né? Mas é o argumento que o pessoal escutou, viu? Mas enfim, aniversariante, Celinho. Agora acabou seu tempo.
já tô com ele lá postos aqui. É, são poucos essa semana, mas importantes. Seria aniversário do Nelson Rodrigues, né, já falecido. Importante no
O Nelson Rodrigues?
Brasileiro.
Surpreendente, hein, cara? Sim.
É.
Sabia,
No dia 26, há 3 dias, foi o aniversário do Palmeiras de 105 anos.
Que presente que ele ganhou, hein?
Beleza de presente. aniversário também do Paulo Autuori, Bernardinho e Rivaldo.
Peraí, o Paulo Autuori é aquele?
É aquele mesmo.
O Rivaldo, né?
No dia 27 tem o Mark Webber.
Da Fórmula 1.
E também os aniversários providenciados pro Brunão, porque eu passaria lotado, com certeza. O Kobe Bryant, né? O Iguita. E... Ah, só isso. Só isso.
Muito importante.
O Kobe Bryant, você ia... O cara ia passar lotado pelo cara que tem até Oscar na carreira dele. Olha,
pois é.
Que lástima.
Kobe Bryant. E o Iguita, né? Porque, pelo amor de Deus, como é que passa pelo Iguita despercebido?
Ué.
O Wikipedia. Não está o Kobe Bryant lá. Que absurdo. Vamos arrumar esse índice aí.
Esse ali, o cara que segue pelo índice. Tá nós, hein? E agora, seguindo aqui a nossa pauta, tem um efeméride, né? Essa aí jamais se alinha a saber, que foi o aniversário da conquista do ouro do Brasil no PAN de 87, quando a gente fez o especial do PAN, todo mundo citou só essa basicamente falou em PAN, o pessoal lembra disso. Brasileirão, como é que nós vamos. O que que tem para falar da Série A na última rodada, basicamente, assim, a grosso modo, é que temos um novo líder.
Deixou chegar?
Vai ter cheirinho aí, hein?
Então, Celinho, você acha que pintou o campeão agora?
Acho que sim. Pior que o Flamengo tá com o time bem roubadinho.
Sei não, hein?
Será?
Começar a machucar um Flamengo... aí, jogo quarto e domingo. Cabe esperar mais um pouquinho pra falar.
Mas o problema é que eu acho que o Flamengo tem qualidade, não é igual o Santos, que é o fim da navalha.
E tem quantidade errado, também, acabou. Né? O elenco deles é bem extenso, né?
Pois é.
Mas mesmo assim, cabe esperar. Você machuca um lateral, que eles não têm reserva, machuca o Arrascaeta da vida aí. Jogo quarto domingo, vamos ver como é que vai ser o comportamento do Jorge Jesus quando chegar a sequência pesada de Campeonato Brasileiro. Esperar um pouquinho, mas eu acho honestamente que não deve escapar muito do Flamengo, não.
O Palmeiras ainda tá ali por perto e também tem essa coisa do time, elenco forte, né? Mas como é uma crise política eterna lá, pode ser que isso atrapalhe.
Eu acho que São Paulo, a política deve atrapalhar lá, porque, né, deu uma desandada essa semana aí.
São Paulo também se aproximou com 30 pontos. Eu acho que não tem capacidade para manter, porque o time melhorou, mas ainda tem muita carência. Mas vai ficar ali entre os cinco.
É, o caso aí do São Paulo, a gente viu que tem essa escalada meteórica aí dele, mas primeiro contratempo que teve, já ratearam, né?
É, o São Paulo é muito inconsistente ainda, né? Faz, sempre estão dando uma bola fora. E, tipo, perder pro Vasco. Do nada, brotou uma vitória do Vasco. Mesmo com o Daniel Alves, né? Com o reforço todo no elenco ali e tal.
E o Cuca tem muita capacidade para ajustar time, mas também chegando no meio do campeonato, pode ser que demore um tempo.
Ele consegue ajustar o time e consegue desandar o time também.
Também.
Na proporção que ele ajusta e desanda.
É 8,80. Tem meio termo com ele, não. Bom, décima sexta rodada.
Eu nem sabia que estava tendo Campeonato Brasileiro.
O Cruzeiro está entrando agora, né, no campeonato.
O Cruzeiro jogou um partido só até agora, só contra o Santos.
E mais 20 minutos contra o CSA, né?
Nem isso. 10 só.
Até o time pregar. Ô, tristeza.
Pô, pregar com 10 minutos, fudeu.
Pode desistir do esporte.
Oh, tá difícil, viu? Bom, enfim. E o outro negócio, esse Fortaleza, hein? E esse Wellington Paulista. Pô, véio, tá,
essa
de parabéns,
aí foi surpreendente, hein? O Santos abrir 3-0 e o Fortaleza buscar um empate dentro da Vila Belmiro foi surpreendente.
Esse foi na Vila, é difícil demais de fazer isso.
Aleatoriedades aleatórias do Campeonato Brasileiro, né? Só no Campeonato Brasileiro que acontece um trem desse.
Não, é tipo o Goiás virar aquele jogo contra o Inter. Do nada, assim, o Goiás tava tomando um couro e foi lá e virou o jogo. Enfim.
Mas essa aí tem a justificativa que, primeiro, foi no Serra Dourada e, segundo, o Inter tava mais preocupado com a Libertadores do que com o Campeonato Brasileiro, né? Agora, Santos e Fortaleza, não. Pô. Santos e Fortaleza tinha nada ajudando o Fortaleza e eles foram lá e empataram o jogo.
Pois é, isso aí é verdade.
E mostra que os Santos tem uma perdida de gás também, né?
É.
Refrigerante 3 dias, passou depois, do meio.
Depois daquela arrancada ali também, né? Uma hora eles iam ratear. O Flamengo teve o gol da Arrascaeta, né?
Bonito demais. Aquele mais gol da Arrascaeta. Prêmio Puskas pra ele, né? Não o prêmio, mas uma disputa, pelo menos.
Pois aquilo ali doeu na alma do Cruzeiro. Parece que o efeito da praga terminou, né?
Mais um gol bonito, Rafinha. Já fez um gol bonito no Cruzeiro, fez gol na final da Copa do Brasil, agora fez um gol bonito no Flamengo.
É.
Rafinha tá demais.
Ô, Celinho, esse time reserva seus, vai?
Não vai, né? De jeito nenhum. Uma dificuldade de fazer um gol que é uma coisa. O titular já tem essa dificuldade, vai vir uma reserva.
Compensação, o Gabigol já tá com 12 gols nessa bagaça. Que isso, velho? O Gabigol tem 12, o Arrascaeta já tem 7 gols no campeonato. Bruno Henrique tem 7.
É um absurdo, que os caras fazem gol demais.
Que loucura, velho.
Saudade que eu tenho
do Jorge Jesus, gente. Isso pra mim deixa evidente o tanto que os técnicos brasileiros são ruins.
Não, os principais técnicos do brasileiro são gringos, né? O Jorge Jesus e o São Paulo, então assim, né?
Se nem lá da prateleira de cima, assim, da Europa, consegue sobrar aqui no Brasil. E, assim, o time melhorou depois que ele chegou, mas tinha boa parte dos jogadores já estavam aí, né? Com a Abel, e o time rendia nada. Né?
Não, boa parte não, todo mundo já estava aí.
Pois é.
Não, se bem que os laterais não, né? Os laterais chegaram já era o Jorge Jesus.
É difícil falar o nome dele.
É uma diferença gritante, né? De Rodinei pra Rafinha e de René pra Felipe Luiz, né? Cá pra nós.
É. Isso aí é verdade. Série B, Celinho. O Bragantino já subiu?
Não.
Tô entendendo.
Ah, mas tá ali, totalmente, né? Curitiba também eu tô achando que agora vai, se bem que empatou as duas últimas, né? A gente não pode botar a mão no fogo pelo Curitiba. O Atlético Goianiense empatou 3 seguidos, está fazendo uma força danada para sair ali da zona de classificação, mas ninguém passa
o
ele.
O Sport passar ele é uma realidade já, né? Porque o Sport vem numa escalada meteórica aí.
Que também empatou as duas últimas, né?
É, mas e o Sport saiu da zona de rebaixamento e hoje figura no G4, né? É. Apesar de ter empatado agora, as duas últimas.
O perigoso é isso aqui, velho. Os caras estão demorando muito, demorando muito. O Cuiabá e o Operário estão ali. Eu não estou preparado para ver o Cuiabá e o Operário na primeira divisão, não, tá?
Cuiabá, não, Operário e Paraná, né? Tudo junto e misturado aqui na bica para entrar no G4.
Nossa, imagina a primeira divisão com Curitiba, Operário, Paraná e Atlético. É campeonato paranaense, vocês têm?
A gente já teve quatro.
Já aconteceu isso?
Do Paraná.
Pois é, o Paraná eu não lembro de ter.
Apesar de que naqueles anos lá que tinha 780 times na primeira divisão, pode ter acontecido, né? Inclusive com o próprio
Sim, Operário. Mas eu tô pensando por agora, né?
É, no campeonato recente, assim, de ter dois paranaenses já é muito, né? Já não é todo ano que tem dois paranaenses.
Pior é que eu concordo com aquela introdução de golpe do diretor do Fluminense, lá do presidente. Eu vou falar que 4 cair é muito, de fato é. Que não tira o fato dele estar falando isso, porque o Fluminense
mas
bem
eu,
perigoso sério, de cair.
Eu tô começando a achar que o problema não é cair 4. O problema é ter 20 times na primeira divisão, é muito time.
Certo.
O calendário fica apertado. Tem 20 times bons.
A maioria dos campeonatos funciona com 20, né?
Mas mais assim, ou menos, né?
A Bundesliga é com 18.
A Bundesliga, o campeonato holandês, o campeonato português, é tudo com 18. Eu acho que aqui no Brasil 20 times é meio muito. Apesar de que o Brasil é diferente, né? Assim, porque o Brasil tem muito time grande. Não tem nenhum outro lugar do mundo que tem 12 times, né? Com camisa pesada e mais uns outros um pouco menores, mas que também, né, estão sempre aí.
Com 18 seria um perigo para muitos times grandes aí.
Pois é, mas aí evidentemente que não caía 4, né? É. Ter 18 cai 2 no máximo, não gasta mais.
É, isso. Poderia ser igual a Bundesliga mesmo, cai 2 e um faz repescagem, né?
Ô Celinho, só vou te dar uma boa notícia aqui, ó. O Londrina tem 5 jogos que ele perde, já tá em 11º.
Londrina faz a menor diferença na vida da gente, mas enfim.
Que é isso, ali? Qual foi a última vez que você ganhou do Londrina?
Pois é.
Acho
que nunca, né?
Ô, Celinho, mas agora é sério, pode ficar tranquilo, né? A Ponte Preta, que já andou figurando no G4 também, tá lá no 10º lugar, caindo, despencando loucamente.
A Ponte, sim. Não pode ganhar também que ela faz alguma coisa pra nós.
O América, que estava rebaixado, já está com 24 pontos.
Vocês falaram do América que cai para a terceira divisão aí, ó. Se bobear, chega na última rodada com chance de classificar, de subir, hein? Do jeito que lá vai.
É. Achei que a Série B é totalmente embolada, pode ser.
Eu só queria te falar uma coisa. O Guarani é o Lanterna com 16, ele está a 10 pontos do 10º lugar. A 11 pontos do 10º lugar. Então.
Pois é. Pode considerar até que tá na briga.
Pois é.
De longe, mas tá.
É, se você for pensar que 31 tá na zona de classificação e tá com 16, são 15 pontos só. É. Do Lanterna. Então. E a Série C teve a sua última rodada da primeira fase realizada. E tivemos os classificados, né? O grupo A, o Náutico, tomou a liderança do Sampaio Correia. Sampaio que parou por um tempo para poder acompanhar o título do Brasileirão de Basquete Feminino, né?
O Náutico que fez isso no clássico, é bom que se diga, hein? Porque ganhou do Santa
Cruz. Exatamente. Ganhou do Santa Cruz, ratificou a eliminação do rival. Exato. E assumiu a liderança.
Um final de semana espetacular para o torcedor Timbu.
Exatamente. Aí o Imperatriz garantiu a classificação exatamente vencendo Sampaio Correia. E o Confiança acabou empatando com o Ferroviário fora de casa e se classificou. Se o Ferroviário tivesse ganhado, teria garantido a classificação mesmo, se der com a série absurda de tropeços dele, que acabou condenando a equipe. Você vê que eles chegaram na última rodada com chances.
Pois é.
O ABC venceu o Globo por 2-0. E viu o seu sonho de escapar ainda vivo, até o momento em que o 13 empatou o clássico contra o Botafogo e rebaixou o time potiguar.
O Botafogo isso, não classificou, véio. Não, mas imagina se ele rebaixasse o 13, ia ser uma. A zoeira ia correr solta lá em.
Os caras não tava nem aí, cara.
Maceió, é, né?
O quê?
Botafogo.
O 13, Campina Grande.
Campina Grande, Campina Grande.
É, ué. O Confiança arrancou o empate depois de estar 2-0 para o Ferroviário, cara. Ferroviário, depois de todo o tropeço, quase classificou ainda. Já no grupo B, as coisas já estavam mais ou menos ali, né? Teve o jogo das plantas que a gente falou, né? Que o Tom Benz ganhou do Boa. O Atlético Acreano venceu o Luverdense por 3-2 e concretizou de vez o rebaixamento do outro time, né? Caíram os dois.
Morreram abraçados.
Luverdense. É. Luverdense que já teve para ir para a primeira divisão, hein? O Ipiranga venceu o Juventude, mas os dois acabaram, já estavam classificados, né? A diferença é que com a vitória o Ipiranga tomou a liderança do grupo do Juventude. Quer dizer, o Ipiranga não estava classificado, mas classificaria até empatando.
Esse grupo aqui ficou uma loucura, hein, a pontuação.
Ficou com os quatro times com 28 pontos. O Ipiranga, o Juventude, São José e o Paysandu.
E o Remo com 27, né?
É, e o Remo com 27. O Remo não se classificou exatamente porque o Paysandu empatou com eles na última rodada.
Esse Remo aí deve ter saído faísca lá em Belém do Pará.
Pois é, cara. O Mangueirão deve ter ficado uma loucura. E, por exemplo, dependendo dos resultados, né? Se o Volta Redonda tivesse vencido o São José lá no Passo da Areia, o Volta Redonda se classificaria no lugar do São José.
Que loucura, né?
Pois é, cara. O Volta Redonda terminou 3 pontos atrás do líder e terminou em sexto.
Justamente os 3 pontos do São José, né?
Exatamente.
Ficou um mini campeonato gaúcho esse negócio aqui agora, né? Que tem 3 times do Rio Grande do Sul e o Paysandu aqui na zona de classificação.
Exatamente. E detalhe, né? O Remo estava ganhando do Paysandu até os 27 do segundo tempo.
Belém deve ter ficado pequena no domingo à noite.
Pois é. Com isso, a classificação dessas equipes, os confrontos de quarta de final. Um possante Paysandu e Náutico aqui, valendo acesso. Ipiranga e Juventude. Eu entendi agora porque que Ipiranga ou Juventude perdeu a liderança, viu? Se bem que não faz tanta diferença assim, não. O Ipiranga vai enfrentar o Confiança e o São José vai pegar o Sampaio Corrêa. Já querem começar as apostas?
Podemos, né? Esse Paysandu e Náutico é puxado, hein? Mas eu acho que dá Náutico.
Também acho que dá Náutico. Voltou os aflitos, voltou aquele Náutico de sempre.
Uma pena, porque o Paysandu merecia demais.
Pois é.
Quer dizer, merecia não que o Paysandu enche o saco de um metro cruzeiro. Tem que ficar lá nas perfumas, tá bom.
Celinho.
Vou de Náutico.
Quê?
Náutico.
Náutico.
Ah, achei que você estava cantando. Vou de táxi. Que loucura, hein? Adiante, então. Juventude Imperatriz.
Juventude. Com o coração apertado, mas acho que vai dar Juventude.
Vai tretar com o Cruzeiro na Série B que vem.
Você cai da cama e acorda, isso, né,
Célio? É isso, ali. Esperança é a última que morre. Ipiranga ou Confiança?
Ixi, Ipiranga.
Pesado também esse jogo. Complicado. Eu acho que...
Confiança.
Eu também acho que vai Confiança.
Sampaio e São José.
No Sul, no Sampaio Correia e São José também é pesado, hein? Mas eu acho que dá Sampaio Correia.
Mas eu acho que é aí. Sampaio vai dar Sampaio.
Apesar que o Sampaio terminou a primeira fase embaixo, né?
Ah, tirou o pé, né, velho?
É, mas tem que acelerar de novo agora. Com o Dizuto até pegar a embalagem de novo.
É, cara. Fala em Série B, a 2 do Brasileirão Feminino tem campeã. A equipe do São Paulo empatou com o Cruzeiro no Estádio das Alterosas, o Sesc de BH, em 1-1 e garantiu o título, o que estava mais do que garantido, né? Vamos falar bem a verdade.
4-0 na ida, a volta foi só para fora.
É, mas de qualquer maneira, duas equipes que estão de parabéns.
Sim.
Diga-se de passagem.
Não só essas duas equipes, as quatro que subiram.
É verdade. Enquanto isso, na Série A já temos três semifinalistas definidos, né? O Flamengo venceu na Gávea, o Inter por 2-0 e depois do 1-1 na ida se classificou para enfrentar o Corinthians, que a gente já tinha falado semana passada, eliminou o São José com 4-1 e 1-0. Teremos Flamengo e Corinthians em uma das semis. Na outra, o Kinderman venceu as duas partidas contra o Audax por 1-0 e se classificou para enfrentar o que se classificar de Santos e Ferroviário, que provavelmente vai ser o Santos, que já venceu em Araraquara por 2-1. Ou vocês acham que dá para Ferroviário?
Ah, acho difícil, porque o time do Santos é muito bom também, né?
É verdade. E enquanto isso, tá rolando também o Paulistão e o Corinthians não perde nem fudendo,
pois
né?
Pois é. Isso aparentemente vai ser o recorde nunca mais vai perder um jogo, o Corinthians.
É. Vai ser o recorde de um mundial, assim, implacável e incapturável, imbatível em tudo isso aí. Muito bem. Findado o futebol brasileiro aqui, ô Celim, vamos começar pela Sul-Americana para você poder falar um pouco desse galão velho de guerra aí.
Você fala os jogos aí, não?
Celim, Atlético Mineiro 3, La Equidad, que você já deu os outros classificados, agora o que é que você faz do galão, mano?
Então, vamos lá. Então, o Galo fez o que tinha que fazer nesse jogo, né? Não tinha muito mais que se preocupar, não venceu o primeiro jogo, era até pra vencer demais. A única coisa que me incomodou é essa coisa dos times brasileiros, que a hora que quer segurar o resultado, fica todo mundo dentro da área, deixando o time em cima da gente, assim, não controla o jogo no meio campo, mas enfim, deu certo. Acabou achando dois gols, cantei, marcou o primeiro, então já matou o Lacalira,
que Lacalira
logo de cara. Lacalira foi o outro, esses lá eu sempre confundo, mas isso é normal. E aí já encaminhou a classificação, até tomou um gol justamente por causa de ficar muito na defesa no início do segundo tempo, mas já conseguiu logo matar o jogo. E eu até comentei sobre isso, o Patrick jogou bem, rapaz. Ele fez a melhor jogada do Atlético no jogo, que foi a do terceiro gol. Um gol bonito, bonito esse de passar.
O que comprova que eu falo com você, né? Que vocês têm preconceito com ele.
Acho que ele amadureceu, hein, com 30 anos. Chegou ao nível.
Eu acho que tudo isso aí era vocês pegando o pé deles. E aí, Celinho, o que você acha desse confronto semifinal aí contra o Colón da Argentina?
Acho que, junto com a final, são os dois jogos, os dois adversários mais difíceis, assim, que podem causar mais problemas, principalmente esse
junto
jogo.
Com o quê?
O time da final, né?
Opa, que coisa dessa!
Que o Atlético, junto com a final, que o Atlético vai disputar, né?
É, claro.
Não, mas só para constar, só tem esses dois jogos. É lógico que eles são os mais importantes, né, Sérgio? Os mais complicados, os mais
campanha qualquer. Inteiro, pô.
Pois é, eu tô considerando a campanha inteira, não é a partir de agora, né?
Ah, não, Sérgio, tá difícil.
Os adversários para trás são muito fracos.
Para te falar a verdade, mais difícil até do que certos adversários para o Atlético tive na primeira fase da Libertadores, mas enfim.
Justamente, só que o time da Libertadores era um catado, né? Tinha a menor possibilidade de nada.
Agora eu achei que era
agora.
É. Agora é outro dia. Mas esse Colón, principalmente no primeiro jogo, é bem difícil.
Vamos aguardar.
4x0
né? Vai...
pro Colón lá no cemitério do elefante.
Que...
Oh, isso aí é nome de lugar de perder jogo, né, Celinho?
É, mas... E você sabe por que do nome?
Porque todo time grande perde lá, ué.
Justamente
mas o time pequeno também, quando... então não fica animado, não.
É, começou quando eles ganharam do Santos de Pelé, lá. Ué.
É, ué.
Agora eles vão ganhar do Atlético de Casares, lá,
ué. Tá achando que...
Vai ficar pra história, hein?
É.
E é isso ali, a outra semifinal vai ser o Sucos del Valle, o Independiente del Valle, enfrentando o que passar de Corinthians e Fluminense. Quem que você está esperando aí?
Ué, por isso é o Del Valle, né? Porque A gente já jogou com eles na fase de grupo de Libertadores, acho que de 2016.
Sim, vocês jogaram lá, e aí, como é que foi? Vocês que ganharam de quanto?
Ganhamos de 2-1, acho.
Você não empatou lá não, né?
Não, foi? Pode ser sim.
Acho que vocês empataram lá, viu?
Pode ser. Independente foi surpreendente eliminando o Independente famoso.
Como é que é?
O Del Valle foi surpreendente eliminando o famoso Independente, né?
Entendi que você falou que o Independente famoso é a definição mais rasteira para o Rei de Copas, viu? O Independente famoso, eu não conto, não.
Foi bom.
Mas então, Celinho, quanto que tá aí? Você já viu aí quanto tá o jogo?
Tá 0-0, vai custar pra sair gol nesse negócio.
Eu tô achando que vai dar pro
Fluminense. Até ameaçou aí, mas o Cássio salvou a pátria.
Eu tô desconfiado que vai rolar a classificação desse time do Fluminense, esse catado do Fluminense.
Tá com cara mesmo.
Mas o problema é que preocupar só com o Wagner Love, que é o único cara que consegue fazer gol no Corinthians, né?
Achei que você ia falar que ele era o único cara que conseguia fazer gol no Galo.
Também, né? Já fez um bocado de gol, né, gente?
Beleza. Mas aqui, Libertadores, então. O Grenal do mundo vai começar quando?
Na decisão da Copa do Brasil.
Vamos aguardar, como diria o outro, né, Celinho? Copa do Brasil é assunto mais pra frente. Mas aqui, e essa virada do Grêmio, hein?
Pois é. Não é muito surpreendente, não, porque o time do Filipão precisando atacar, né? Mas apesar que começou ganhando o jogo, era o modo que eles mais gostam de jogar, é ganhando de 1-0, que aí pode ficar se defendendo lá e sair contra-ataque.
E o mais impressionante, cara, é que foi 1-0, né? Quem que fez o primeiro gol do Palmeiras? Já esqueci.
Primeiro desse jogo, não sei.
O Palmeiras fez 1-0, né? Aí depois o Bigode, cara, errou dois gols lá. Errou não, né? Acertou a bola lá.
E o Filipão tirou ele pra botar o Davidson, né?
Eu queria entender isso também.
O gol do Palmeiras. Foi do Luiz Adriano.
Do Luiz Adriano, né? Exatamente.
O William errou os gols, né? Assim, beleza, não pode deixar passar batido, mas também tirar ele pra colocar o Davidson, pelo amor de Deus.
O Filipão tem isso, cara. O Filipão, todo lugar que vai, ele acerta um Davidson assim pra ele. A
atração por esse estilo de jogo de cruzar a bola na área até dar certo.
E eu vou falar a verdade, Sandro. Na hora que pingou aquelas duas bolas lá na área e o Grêmio fez aqueles dois gols, cara. Eu falei, velho.
E pra mim, esse estilo gaúcho que às vezes dá certo, estilo gaúcho raiz mesmo, que tem que defender e conseguir uma bola, tem que tomar fé toda vez mesmo. Mano Menezes, Filipão.
O Mano Bolt é desagrada mesmo, né, Sérgio? Tá certo.
Demais.
Mas aqui, o Grêmio ressuscitou mesmo, esse aí ressuscitou das cinzas, né? Na primeira fase estava dependendo do resultado dos outros para classificar, e aí está agora ele na semifinal da Libertadores.
Na verdade, fala que ressuscitou é difícil também, né? Porque, né, o Grêmio esse ano inteiro foi essa mesma atuada o tempo todo, né? Assim, não foi nada muito melhor nem nada muito pior do que isso que está jogando agora. E tem chegado, né? Ele está aí encaminhado para classificar para a final da Copa do Brasil, está na semifinal da Libertadores, terceira seguida, né?
Tem que ressaltar muito isso.
Impressionante, porque é a primeira vez que acontece isso com o time brasileiro, né? Óbvio. De chegar em três semifinais seguidas nesse modelo novo da Libertadores do time campeão começar a Libertadores seguinte na primeira fase. Já tinha acontecido com times brasileiros que foram campeões e no ano seguinte já entravam direto na semifinal ou já entravam ali nas oitavas, alguma coisa assim.
E três semifinais que qualquer time tem que respeitar, né? Porque a Libertadores é difícil. Não.
Você pode ver a turma que faz companhia, né? Dos brasileiros que fazem companhia pro Grêmio. É o Cruzeiro, 76, 7, 8, ou um negócio assim.
Isso, é 76, 7, 8.
O São Paulo, bicampeão mundial, e chegou na final do Libertadores de novo em 94. Ou seja, foram três finais seguidas, né? Não, nem um pouquinho, pouca coisa. É. E o Palmeiras, 98, 99 e 2000.
Exatamente.
Ou 99, 2000, 2001, um negócio assim.
Não, foi 99, 2000, 2001, isso mesmo. Em
98 o Palmeiras não disputou a Libertadores.
O Santos do Pelé não conseguiu isso, não?
O cara...
Eu acho que não, porque a terceira vez ele desistiu de disputar a
discussão. Ah, é verdade.
Eles foram bicampeões e no ano seguinte... Não, fez, ué. Se eles foram bicampeões, no ano seguinte eles entraram direto na semifinal, então foi isso. Mas
não, mas aí eles não disputaram.
Ah, tá. Não disputou o campeonato, nada, né?
É.
Entendi. Não, beleza. É isso mesmo.
É. E aí, o adversário do Grêmio vai ser o Flamengo, que volta a uma semifinal do Libertadores depois de 2000 anos, hein?
Aliás, esse é outra coisa impressionante também em relação ao mata-mata de time brasileiro na Libertadores, porque é a primeira vez que o Flamengo ganha dois mata-matas seguidos na Libertadores. Isso é um absurdo, se eu vou parar pra pensar um negócio desse.
Nossa, realmente...
O Flamengo é um negócio que não combina com Libertadores, viu? Sim. Mas se bem que esse ano vai, parece que vai, viu?
Eles nem título tinham.
Como é que é?
Se não fosse o Wright em 81, nem título eles tinham.
Mas é que o Inter também, viu? Que time fracassado, viu?
Assim, quem perdeu o gol da classificação do Inter foi o Nico Lopes no primeiro jogo, né? O 2x1 ali, que com 1x0 que estava ontem, servia. Aí... E ontem o VAR ainda deu uma ajudinha, né? Que na hora que o Inter fez o primeiro gol, deu uma esfriada de 5 minutos no jogo.
Isso foi uma esfriada master no jogo, né? Porque na hora que o pau ia quebrar mesmo, que o Inter ia com tudo pra cima do Flamengo, com a torcida... Né, junto com o time, aquela loucura ali dos 5 minutos depois do gol que quase daria, quase serviria, né? O árbitro foi, parou o jogo, ficou tempão com o jogo parado. Olhando o lance que não tinha nada o que olhar, gente. Pelo amor de Deus. Isso é que é o
ninguém,
que é
foda, não vai. Ninguém tá falando, não, porque não era um árbitro da CBF, não vai ser. Se fosse, todo mundo ia desconfiar que eu era força de bastidor do Flamengo. E não quer dizer que o Flamengo não tenha na Comebol, mas deve ser menos influente lá.
Acho que não tem ninguém influente na Comebol hoje, viu?
É, de brasileiro não tem, não.
De Argentina a gente já não sabe, vamos ter outro Boca e River na semifinal, hein?
Será que dessa vez vai ter dois jogos?
Uma coisa que a gente não citou e que não, nem é pra se lamentar, ou a morte do Nicolas Leoz, né?
Ah, velho, ele morreu, né?
É, devia ter nascido morto, né? Morreu com 90 exatamente. Anos, morreu 90 anos atrasado,
exatamente.
Ah, cara, barra pesada,
pra
viu?
Te falar, por a verdade, o que mais me impressionou foi ele tá vivo até hoje. Eu não sabia que ele tava vivo, não, achei que ele tinha morrido já.
Ó, tinha um tempão mesmo que ele não aparecia.
Inclusive, abraço para o Ricardo Teixeira, nosso ouvinte de longa data.
É.
Não morreu, não. Tá vivo.
Tá por aí. Aqui, mas vamos voltar aqui. E esse Boca River vai ser onde, hein, dessa vez? Não deve repetir Madrid, não, né?
Uai, eu tô comprando que vai ser um em Miami e o outro lá é em Londres, lá no Emirates Stadium.
Ai, ai. 3x0 na ida, 0x0 na volta e o Boca tirou a LDU. Enquanto o River Plate venceu em casa por 2-0, com 2 gols de pênalti, o time do Cerro Porteño. E na volta tá quanto, hein, Celinho? Acabou quanto, quer dizer?
Acabou 1-1.
E o gol do River...
O único goleiro do mundo que poderia pegar o gol do River é o Bruno, né? Porque é de um condenado para outro.
Tem disso.
Diga-se. O cara é a primeira vez que eu vejo um cara ser preso algumas horas antes do jogo, solto e fazer o gol, cara. Isso é novo pra mim.
Exatamente, cara.
Explica cara, melhor a história aí.
Uma treta de agressão de policiais lá no Paraguai foi preso assim que chegou no país. Só que foi liberado. Não sei como que ele arrumou pra ser liberado, não, mas deve ter sido uma conversa.
Você sabe como que ele arrumou pra ser liberado, né? Era a polícia do Paraguai que tava afim de aparecer, foi lá prender o cara. Tinha nada que prender o cara. Tinha alguém querendo aparecer, foi lá prender.
Pagou aquela razoável. Como é que fala? Indenização, não, é?
Fiança
e saiu. Só isso.
O faz-me rir, né?
Exatamente. Os caras estavam querendo é isso mesmo.
Eu sei que ele foi lá e fez um gol que tranquilizou o jogo pro River.
Que isso, hein? Tava... Quem diria, hein? O cara do Chilindró pros gols da rede.
Diga-se de passagem, foi um golaço.
Eu não tive a oportunidade de ver.
Muito bem, senhores. Então... Oi?
Não, eu não consegui ver o jogo. Trabalhei até mais tarde, cheguei em casa, tomei banho e não deu tempo de ver o jogo.
Sim.
A vida tá uma bosta.
Yes.
Resumindo, teremos um Boca e River de um lado e um Grêmio e Flamengo do outro. Isso aí eu vou deixar pra gente falar quem vai passar mais pra frente, né? Acho mais negócio.
Demora ainda pra começar assim no final.
Falta muita coisa ainda. Acho desnecessário. Muito bem, senhores. Futebol europeu, Celinho. Conta como é que tá essas ligas aí.
Vamos lá dar uma passada geral aqui. Vou começar pelo campeonato que começou nesse fim de semana, a Série A. Para variar, a Juventus venceu. Não fez nada demais no jogo, mas acabou vencendo automático. 1-0 só em cima do Parma. Teve um 3-3 frenético aqui entre Roma e Genoa. A Inter, que é a líder dessa primeira rodada, fez 4-0 no Lecce. Gol de Lukaku até.
Lukaku? Ele tá na Inter de Milão?
Ele foi pra Inter.
Rodolfo Dias!
Meus amigos ursalinos, como estão vocês?
Continue, Celina. O Rodolfo, nós somos no campeonato italiano agora, tá?
Justamente.
Chegou na hora, você acabou de falar bem do Cristiano Ronaldo aí pra você.
O Milan continuou na mesma toada dele, começou perdendo no campeonato, só de venda. E o jogo de destaque da rodada foi o 4-3 do Napoli em cima da Fiorentina.
Que jogo muito louco, hein, cara?
Muito doido o jogo.
E o melhor em campo, quem foi?
Melhor em campo? Não sei.
Só é o Icardi que é da... É o Icardi que joga na...
É o Icardi.
Eu sempre confundo ele com os outros com o um nome parecido. O Icardi, seu nome...
Icardi, não. Lá é o... Insigne, não?
Insigne.
Icardi.
Tá vendo? Eu confundo os dois. Ele fez 2 gols e deu passe para os outros dois.
Noite inspirada.
Isso foi da estreia do Ribéry, né, na Série A.
Frank Ribéry.
Um pouco aleatório ele na Fiorentina, né?
Um pouco, achei totalmente.
A esposa dele gosta muito da Itália, né? Aí foi jogar lá.
Eu não entendi isso até hoje, mas tudo bem.
Ué, que nem o Cida casado com a Carioca, um belo dia. Eu estou jogando o Botafogo.
É o velho e a esposa manda, né? Que eu igual o Alex também, que foi do Curitiba, porque a mulher dele mandou.
Bicho, o cara já tá num ponto da carreira, já ganhou praticamente tudo que tinha que ganhar, só não ganhou a Copa do Mundo, acho que pela seleção, mas eu acho que por clubes ele ganhou tudo. Mundial, Champions, campeonatos nacionais, aí é que é assim, tá no fim da carreira, ah, vou pegar um treco diferente pra eu me divertir um bocado.
Ah, já pensou se a Fiorentina pinta aí na competição europeia com o River River?
É.
Adiante, Sérgio.
É. Então, Premier League, que teve, foi a primeira vitória do Chelsea do Lampard, um 3-2 apertado contra o Norwich, fora de casa. É, 2-3-1 dos líderes, né? O Liverpool fazendo 3-1
no Arsenal. Né? Os três gols aí do Chelsea, do aqueles dois novatos lá do time.
Sim.
Que o Lampard mandou buscar. Que
estão quebrando o galho lá.
E esse jogo aí... Oi?
E vai ter que ser eles mesmo, que é o Chelsea, não. Exatamente. Vai poder contratar.
É o que tem para agora, não tem muita opção não. E esse jogo do Liverpool, coitado do Davi Luiz, velho. O que o Salah fez com ele?
Mais uma envergada, né? Ele tem várias na carreira, né? Dribles que ele ficou a ver na vista. Tem os dois do Soares, esse do Salah agora.
Nossa,
não pode ver um craque que ele tem que fazer uma nota.
Os caras falaram que na hora que ele entrou no Soares ali, o Soares gritou pra ele, olha no Salah, o Salah gritou, olha o Soares, ele assustou.
É, tem isso. O golaço em cima dele, viu?
Pois é. Adiante. O Salah
acho que fez dois nesse jogo. E o outro 3-1 da rodada, o 3-1 do City em cima do Bournemouth, isso nem é surpresa mais, mas enfim. Uma exibição padrão do City. E o Agüero chegou nesse jogo a 400 gols como profissional. Para completar, o United decepcionou e perdeu em casa para o Crystal Palace. Vai continuar na mesma forma da temporada passada.
Exatamente. Não precisa esperar nada de diferente deles.
Ô, bicho, tava vendo hoje... Não sei se vocês falaram dos sorteios do grupo da Champions...
É o próximo assunto, se for sobre isso, você espera.
Não, mas assim, olhando os grupos, vamos falar daqui a pouco, tem três times que hoje na Europa que eles não são nem a sombra do que eles eram há um tempo atrás. É o Manchester United, o Arsenal e o Milan.
O Milan ainda é pior que os outros dois, viu?
Que o Manchester... E o Arsenal ainda faz uma gracinha ou outra. Na Liga Europa.
Fica ali circulando na quinta, quarta posição, né?
O Milan gente, o Milan é um catado, gente. Como é que pode?
O Milan fica lá pela décima. Décima do italiano. O italiano é bem legal.
Não, e o pior é tudo. Ano passado que eles fizeram uma campanha pra pelo menos ir pra Liga Europa, eles concordaram em não jogar pra não receber punição maior. Por causa de questão anterior de fair play financeiro.
Você vê.
Também, lá tá um caos também. O chinês comprou lá o clube, aí depois... Aí o chinês não pagou o empréstimo, aí passou pra um grupo americano.
Você vê o que, é que um time grande pode virar, né? Fica esperto, Zé.
Termina isso, Alin.
Pois é. Passar pro espanhol aqui. O espanhol teve a primeira derrapada do Real Madrid, empatou em 1-1 com o Valladolid. Aliás, o gol do finalzinho do jogo. O gol foi do Guardiola, que ironia.
Guardiola continua ferrando o Real Madrid.
É.
Não, e só lembrar que o Valladolid é o time de que o dono é o nosso velho conhecido Ronaldo Nazário.
Pegou o time na terceira divisão, tá na primeira agora, não é isso?
Não, mas ele comprou o time, ele já tava na primeira divisão já.
Já era da primeira. Mas do lado do Barça teve deu show em casa, né? Fez 5-2 em cima do Betis com grandíssima atuação do Griezmann. O Griezmann meteu dois gols, na prática estreou, né? E o Atlético de Madrid venceu o Magrinho 1-0, mas tá ali tentando entrar na disputa do título.
E desde quando o 1-0 é magro em time de Simeone?
É, de Simeone é uma goleada.
Francamente, cara. Continue, Sérgio.
A nota triste aí do futebol espanhol foi a morte da filha do Luis Enrique. Luis Enrique tinha se licenciado e depois se demitido da seleção espanhola justamente para cuidar desse problema familiar e acabou a filha dele falecendo.
Pois é.
No futebol alemão, nada demais. Também o Borussia Dortmund venceu por 3-1 Colônia fora de casa. E o Bayern conseguiu vencer o Schalke também fora de casa por 3-0. Leipzig venceu o Frankfurt por 2-1. Então, esses times disputam. Então, tem até o Freiburg também no meio da disputa aqui, mas não sei, né?
Ah, esse começo de campeonato, todo mundo aparece aí na disputa, né? Vamos falar a verdade.
É verdade. E de Europa é só isso.
Muito bem. E na Holanda, o Ajax já ganhou o campeonato?
Tá. Vai caminhar, né, pra isso.
Ó, teve um Porto e Benfica nesse fim de semana que o Porto ganhou de 2-0 do Benfica no estádio do Benfica. E esse time do Benfica caiu num grupo da Champions, que nós vamos falar agora, que é propenso ao fracasso. Vamos para a Champions, Celim?
Vamos lá.
Terminaram as milhares e milhares de fases pré-Champions, que serviram basicamente para eliminar o Porto e o Celtic. O resumo delas foi esse. Dois campeões que ficaram nas pré-Champions. E hoje, em Mônaco, foram sorteados, né, os grupos. Celinho, vamos grupo por grupo que nós vamos falar bem ou mal deles.
Vamos lá. O grupo A ficou com PSG, Real Madrid, Galatasaray e Clube Brugge.
Ok, aí, vamos comentar então. PSG e Real Madrid vão se classificar, o Galatasaray vai ficar ali para atrapalhar um pouquinho, vai pegar a Liga Europa e o Clube Brugge é o figurante do grupo. Ou vocês discordam disso?
Não gasta nem que jogo, coisa, né? Já pode colocar isso aí no...
Porque com isso além disso é uma surpresaça. A única coisa que tem que fazer é decidir quem vai ficar em primeiro, Real Madrid ou PSG, claro que vai ser o Real Madrid.
Não tem nada que decidir nos grupos, então.
No grupo B estão Bayern, Tottenham, Estrela Vermelha e Olympiacos.
Esse então, não.
Aí eu já acho mais equilibrado. Vai dar Bayern e Tottenham, aí o mundo vai cair nesse Estrela Vermelha Olympiacos aí.
Quem vai classificar para a Liga Europa, só Deus ao céu que sabe.
Lavo minhas mãos com esses dois aí. Viu?
A briga de sérvios e gregos.
Faça ideia o que vai virar. Imagina os dois jogos nos dois estádios, cara. Que loucura que vai ser a torcida.
O futebol raiz tá nesse confronto aí.
Nossa senhora.
Não, e vocês viram a cena que os torcedores do Estrela botaram a réplica de um tanque na frente do estádio lá com os emblemas do time?
Ô Rodolfo, depois das coisas que esses caras fazem com o Rojão lá, véio, eu não duvido de nada.
Torcedores pacíficos, não, né?
E o treco deu quase um incidente internacional, os croatas... Ficaram putos achando que é questão ligada à guerra que teve entre eles lá nos anos 90.
Olha que eu não duvido, hein?
Não, com certeza foi.
O grupo C ficou o City sozinho, né? E Shakhtar, Dinamo de Zagreb e Atalanta disputando ali quem vai pegar a segunda vaga.
Desse grupo aqui vai sair aquele adversário que todo mundo quer enfrentar nos oitavos de final, né?
Ou chance real da Atalanta classificar. Classificaram Rio de Janeiro ano passado. Chance muito real da Atalanta classificar.
É, na Juventus, o melhor italiano é a Atalanta aqui, nessa brincadeira aqui.
O Shakhtar já não tem mais nada do que tinha.
Não, só tá indo porque a Ucrânia ainda tá meio bagunçada ainda por causa daquelas tretas lá com os russos. Porque é um esperar mais nada. A maioria daqueles, principalmente dos brasileiros melhor que tinha, já rachou.
Yeah. Eu ficaria muito de olho nessa Atalanta. Próximo grupo, Sérgio.
O grupo D tem Atlético de Madrid, Juventus, de novo, se tretando aí. O Leverkusen, o Lokomotiv Moscou.
Aí já tem um grupo mais assim, né? Mas...
É, mas Juventus e Atlético de Madrid para decidir quem que vai ser o primeiro do grupo, muito provavelmente é Juventus, porque o Cristiano Ronaldo ama o Atlético de Madrid. É,
né? E, acho que pode...
e o Bayern Leverkusen em terceiro.
Isso pode ser candidato a se complicar esses dois, eu acho.
Ah, não, acho que não.
Vai Leverkusen, pelo amor de Deus.
É mais
é tão
fácil.
Errado que quando ele volta pra Champions, cai num grupo com dois destaques.
Eu acho mais fácil ele se complicar com o Lokomotiv do que complicar os outros dois.
Vai, mais fácil o Lokomotiv ficar em terceiro do que ele em segundo. É. Ou primeiro.
Vai lá o cara e fica na lanterna.
Vai Leverkusen tem um time cagado de araras. Mas é muito indicado.
Próximo.
No grupo F ficaram Liverpool, Napoli, Racing, o Genk e o Salzburg. É do Salzburg.
É, o Liverpool em primeiro, Napoli e Salzburg vão disputar entre si no tapa quem vai ficar em segundo, né?
Mas é, Napoli, com muita cara que vai dar Napoli, né?
É, tem mais cara de Napoli.
E esse Genk aí, velho, coitado.
Coitado.
Candidatão a. Saco de pancada da time.
Quanto tempo que vocês não viam dois times belgicanos na Champions?
Pois é, né?
Muito tempo.
Esquisito isso.
Pois é.
Pra mim mesmo.
Continue, Sabi.
É, no grupo F ficaram Barcelona, Borussia, Inter, Milão e Slavia Praga.
Se fosse outras épocas, eu ia falar em grupo da morte, mas é, tá com muita mais... cara que o...
Da morte. Internacional vai se dê por satisfeito e indo para a Liga Europa.
Exatamente. Então, dependendo se ela acertar aquelas temporadas que o Borussia Dortmund só faz cagada, talvez.
Pode ser. Slavia Praga, na hora que saiu nesse grupo, eles devem ter olhado, dado uma tristeza.
Que isso, eles devem ter achado bom. Eles devem ter achado bom. Vão vender todos os ingressos. Vão aparecer bastante na televisão, vai.
Speed Costa Rica na Copa de Danica.
Tem a imagem do presidente na hora que... A cara de desânimo que faz na hora que o cara sorteia eles no grupo F.
Podia cair num grupo como o próximo aí agora.
Ah, isso aí que eu queria chegar. Canta isso ali.
O grupo G tem Benfica, Leipzig, Lyon e Zenit.
Leipzig e o da Alemanha, no caso, né? Esse Leipzig.
É, o Red Bull Leipzig, detalhe. Bull o Zenit é o cabeça de chave, você tem que falar isso ainda. O Zenit é o cabeça de chave.
O Zenit é o cabeça de chave, vai ficar em quarto lugar, né? Cá pra nós.
O Zenit botou na
chave e lanterna.
O Zenit botou na conta do Twitter dele a descrição, né? Onde você fala a bio do dono da conta, né? O time que todo mundo quer pegar na Champions. O Lyon vai passar sobrando nesse grupo e o Leipzig vai pegar outra vaga.
É, Lyon e Leipzig passa, Benfica em terceiro. Apesar de que cabe esperar um pouquinho.
É, mas sei lá, velho. O Benfica consegue se ficar em terceiro.
O Benfica nível europeu tá muito abaixo, né?
Eu acho que esse grupo é o único que pode sair um treco aleatório nas duas posições. Porque os outros todos você consegue apontar um primeiro preferencial, ou até os dois vai classificar. Esse daí pode sair qualquer coisa.
É. Aliás, com esse nova forma de colocar os times pelo ranking, tá acontecendo isso, né? Fica geralmente um ou dois grupos que não tem ninguém muito destacado, assim, tem mais nivelado.
Não, e é estranho pensar, porque, assim, quando eu destaquei o fracasso daqueles três times do Manchester, do Arsenal e do Milan, você pensa assim, e a Champions, hoje, ela tá ainda mais excludente pros times das ligas menores.
É.
Porque, assim, das 32 vagas das fases de grupo, 16 são preenchidas por times só de 4 países. E são as 4 ligas, que é a Espanha, a Inglaterra, a Itália e a Alemanha. Hoje, e ainda assim, de vez em quando, no sorteio, não sei o que, que eles arrumam, esses times que tinham certo destaque arrumam, que ainda cai uns grupos meio estranhos desse daí, contando que, além desses três que eu já falei, o Porto e o Celtic fracassaram na fase de grupos da Champions, aí nas eliminatórias. Na, né? Nas eliminatórias. É. Aí sui esse treco aí aleatório, mas tá bom.
Eu não achei ruim, não. Eu só acho ruim ter tanto time assim. Podia ser dois de cada país, igual era antigamente, era muito mais legal.
É, mas assim, em nome, do negócio ser vendido, é preferível você ter um Chelsea e Napoli do que você ter, por exemplo, um Ludogorets, um Red Bull Salzburg.
É. Mas enfim, né? São questões discutíveis. Tem mais grupo?
Sim, vale pela... Sim, tem o grupo H. Ficou a Ajax, Chelsea, Lille e Valência.
Ajax passa em primeiro, Chelsea e Valência disputam bravamente a segunda colocação. E o Lille, coitado.
Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que qualquer um dos três pode classificar, porque o Ajax já não tá lá essas coisas esse ano.
Ô, Bruno, deixa eu te explicar um negócio aqui. O Lille é da França e não é o PSG.
Outro também, porque os dois destaques do grupo, que o Chelsea foi cabeça de chapa ter ganho a Liga Europa, perdeu o seu principal jogador, que foi o Hazard, e não pôde contratar ninguém. E o Ajax é aquela velha incógnita, perdeu alguns dos seus principais jogadores, manteve outros, e igual eu falei ano passado, que time de garotos é aquela situação, pode protagonizar momentos incríveis e entregar rapadura em situações improváveis, igual eles entregaram ano passado na semifinal pro Tottenham.
Verdade.
Sei que é muito, muito errado o Zenit ser cabeça de chave e o Ajax, no, como campeão holandês, não ter vaga nem na fase de grupo direto.
Rank nessa linha, infelizmente. Tem, não. O Ajax disputou a primeira fase eliminatória.
Não, vocês estão confundindo. Não,
então na segunda. Disputou a segunda e terceira.
Foi.
Já é muito.
É, porque assim, depende do desempenho dos clubes nas duas competições, nas competições europeias, e as principais Champions e Liga Europa. Hoje a sexta liga é a da Rússia. E como os campeões da Champions e da Liga Europa não foram campeões nacionais, não deu para entrar outras ligas abaixo.
Enfim, né? Mas de qualquer maneira, a Champions vem aí, como diria o outro. Vai ter o sorteio da Liga Europa também, mas isso aí a gente só pode colocar aqui no podcast os anexos, colocando como é que ficou, porque naturalmente então nós temos que terminar hoje aqui, né? Não pode deixar para depois. Celinho, de Europa, tem mais alguma coisa?
Não, é isso.
Bom trabalho, gostei de ver seu desempenho aí. MotoGP, Celinho, seu primo ganhou?
Não sei, cara, ficou por fora essa semana.
Ele não ligou pra você esse fim de semana, não, né?
Não.
Mas eu vou te avisar que foi porque ele não ganhou o pódio do Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Não teve outra bandeira, foi só da Espanha, porém, Mark ficou em segundo. Ele foi vencido por Alex Rins, que venceu a corrida, seguido pelo favoritaço ao título, o primo de Celim, e o Maverick Vinales, que terminou em terceiro. Com isso, a diferença de Marques para Duvisioso na disputa pelo título é de 250 em favor do espanhol contra 172 do italiano. E contando, viu, que não tá com cara que vai cair, não, viu?
Só uma coisa atípica. Se, por exemplo, o Marx se machucar e não poder correr, para ele não ser campeão.
Exatamente. E falar em campeão, no Mundial de Canoagem em Velocidade, o Brasil teve medalha de ouro. O Brasil saiu com uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. O ouro foi conquistado pelo Isaquias Queiroz no C1 mil metros. Ele sempre ficava com a prata ou com o bronze nessa competição. E dessa vez ele ganhou o ouro, seguido de Thomas Kaczor da Polônia e Adrien Bart da França. O alemão, que sempre ganhava dele, ganhou dele as provas aqui no Rio de Janeiro, terminou em quarto. Tô achando que a fase tá virando, viu?
Não, ele não ganhou, não. Ele sobrou. Porque ele já, antes de cruzar a raia de chegada, já tava comemorando já.
É, ué.
Largado pra lá.
Ele ganhou com sobras. O alemão é o Sebastian Brendel. E, aliás, ele ganhou o C1 500 metros e no C1 mil metros, que ele era mais favorito, que ele sempre ganha do Isaquias, ele acabou em quarto. Agora, no C1 5 mil metros, ele ganhou, ou seja, ele só perdeu aquele que ganhava sempre. O curioso é a China, né, cara? A China ganhou o C2 500 metros e o C2 mil metros. E no C2 mil metros, o Brasil também ficou com bronze, com o Erlon Silva e o Isaquias. Curioso a China aí ganhando medalhas na canoagem, que não é o lugar onde eles costumam ganhar, né?
É.
No final das contas, o ranking final de medalhas da competição, incluindo o caiaque, a canoa e as provas de masculino e feminino, a Bielorrússia ganhou 6 medalhas de ouro, 4 de prata e 4 de bronze, terminou com 14 no total e foi o país que mais ganhou. Seguido da Alemanha, que ganhou 11 medalhas, sendo 6 ouros, 4 pratas e 1 bronze. A Hungria, dona da casa, levou 12 medalhas, tendo 5 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. E a China, que eu comentei, ficou em quarto, com 4 ouros e 1 bronze. O Brasil terminou em oitavo, com a Grã-Bretanha, ambos com uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. Seguindo aqui.
Bielorrússia com da velha escola soviética, provavelmente.
É, não. E olha que a União Soviética nem era tão assim, não, sabe? A canoagem que evoluiu muito lá na Bielorrússia, principalmente por causa do intercâmbio com a Hungria, por exemplo, que é uma escola muito forte. E tá ali razoavelmente perto, né?
Exatamente.
Teve também está tendo, como diria o outro, Mundial de Judô. Onde, Rodolfo?
Não sabia.
Onde você acha que eles fizeram o Mundial de Judô na véspera da Olimpíada de Tóquio?
Japão.
Em casa, no Japão.
Em Tóquio. E aliás, o Brasil tá mal.
É proibido ter Mundial de Judô fora do Japão. Faz sentido, hein?
Pois é. Oh, e o Japão tá cortando o prego, menino. Até agora ele ganhou só 3 medalhas de ouro. Tô impressionado com isso, velho. Só o Japão com 3, né? Quer dizer, tem 10 medalhas, né? Mas são só 3 de ouro e 4 de prata, o que quer dizer que chegou em 7 finais já. Mas ganhou só 3, o que não é muito comum vindo do Japão. O Brasil também tá impressionantemente mal. O Brasil até agora só ganhou a medalha de bronze da Rafaela Silva na categoria até 57 quilos. Evidente, ainda temos mais 2 categorias masculina e 2 no feminino, né? No caso do masculino, até 100 quilos e acima de 100 quilos. E no feminino, até 78 e acima de 78, né? Bom, no que diz respeito à distribuição de medalhas, está sendo bem curioso. Por exemplo, no masculino, o Japão ganhou 2 ouros. Os outros ouros foram para Israel, Holanda e Geórgia. E sem falar que teve Moldávia, Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, Sérvia, Bélgica. Ou seja, está tendo uma diversificação muito grande no judô. No feminino, Ucrânia, Japão, Canadá e França conquistaram as medalhas de ouro. O Japão perdeu 3 finais, no caso. Surpreendente, Canadá ganhando. Não tinha conhecimento dessa canadense, exatamente na categoria da Rafaela Silva. Kosovo também ganhou 2 medalhas nas provas, nas categorias femininas, é importante citar. Mongólia também ganhou medalha. E ainda tem aí a categoria masculina, que eu estou querendo muito ver, que é a que tem o Teddy Rimet, o francês, que não perde desde que inventaram o judô. Agora vamos ver se esse ano vai. Na semana que vem eu passo os resultados finais.
Aqui. Para...
Sim.
Abri um parêntese rápido aqui. Depois de um mês de férias, a Fórmula 1 volta esse final de semana.
Ah, olha aí, hein?
Finalmente vai voltar no mítico circuito de Spa-Francorchamps.
Mas vai ter chuva para ter acidente com 18 carros na primeira curva?
Se não, não tiver, não
precisa nem ter corrido.
Essa cena histórica do GP de 98. Que o GP de 98 foi muito louco. Aquele que o Schumacher bateu no Kuta quando foi dar uma volta nele, chegou no box em 3 rodas, querendo brigar no final.
Bons mas, tempos, viu?
É, a Fórmula 1 volta na Bélgica e com uma novidade importante. Lembra que em alguns casts mais para trás eu estava apontando alguns fracassados nessa temporada? Principalmente comparar com seus companheiros de equipe. E um desses fracassados, Sifu. O Gasly, o francês Pierre Gasly, que chegou esse ano para a Red Bull, foi rebaixado e nem o Kvyat de volta para Toro Rosso.
Mal chegou e já vai, né?
Já. E quem foi promovido para a Red Bull foi o anglo-tailandês, o Alexander Albon.
Ele é o quê?
Anglo-tailandês.
Aleatório ele... ser anglo-tailandês, hein?
É porque ele é nascido na Inglaterra, filho de pais tailandeses. Apesar que ele normalmente usa só a Tailândia mesmo de nacionalidade.
Nós sabemos
então, ele é tailandês.
É um petrodólar lá da Tailândia que colocou ele na Fórmula 1, né?
Ô bicho, até que não, até que o cara tem uma certa habilidade. Claro, não é nenhum. Não é nenhum Lando Norris, Russell
não
e
é
o Leclerc
da vida. Mas também não é ruim, né?
Também não é um Magnussen, um Ericsson da vida, não. Aí é mais. Mais um Stroll. Aí vai começar com essa troca. Aí vamos ver, porque o Max simplesmente passeou em cima do Gasly. Foram 3 vitórias, com pódios. O Gasly só terminou uma corrida só à frente do Max Verstappen, porque o Max Verstappen teve problema na chuva da Alemanha e só. Aliás, o Vettel, não sei se foi o Vettel, o Hank bateu no Max Verstappen, assim, foi um motivo assim, aleatório, que o Gasly terminou à frente do Max. Mas no resto da temporada, o Gasly tomou um vareio. Mas assim, apesar do mau desempenho do Gasly, de certa forma é meio injusto, pô. Porque, assim, o Max Verstappen já tá... há 3 anos e meio lá na Red Bull, ele já conhece tudo lá, os meios. Mas enquanto o Gasly, se não me engano, ele tava no primeiro ano de Red Bull e segundo na Fórmula 1. Só que o pessoal lá, principalmente o Dr. Helmut Marko, não costuma ter paciência com quem demora a dar resultado, não. Só que, assim, outra coisa que eu achei injusta é que, assim, eu acho que por resultado geral, quem merecia ter voltado era o Kvyat. O Kvyat conseguiu o único pódio para Red Bull esse ano. Tudo bem, foi no para lá de aleatório GP da Alemanha. Mas ele conseguiu, pô. Assim, foi o melhor. A Toro Rosso, quer dizer, a Toro Rosso não sabia o que é ir num pódio há muito tempo. Mas aí vamos ver. Os demais É a mesma coisa. Vamos saber quando. Não, sabe, aí agora é saber quando que o Hamilton vai ser campeão.
Pois é. Muito bem. Seguindo aqui na pauta aqui, eu acho que a última coisa que eu tenho que falar, pelo menos da minha. Ah, não, ainda tem coisa aqui. Eita, mano. Parapan de Lima, o pau tá quebrando e o Brasil tá nadando de braçada lá no. Nossa, não combinou não. O Brasil tá muito bem no PAN, no Parapan.
Desculpa, não, pode não. Não tem problema, não, irmão. Os cara lá, os atletas, nossa, não importa que é esse tipo de coisa, não. Os caras, eles já são. Eu vi uma história, bicho. Que
eu conheço absurda. Eu conheço a história do cara que falou com um prefeito que não tinha braço, que queria ser o braço direito dele numa reunião, velho. Vai ser engraçado demais. O cara levou na brincadeira, que é engraçado, tem que admitir que é, cara.
Então, o cara
dele,
um
bicho sem braço. Literalmente. Oh, mas teve uma das histórias que eu vi esse meio de semana, uma do atletismo que ganhou a prata, que ela passou uma OP, ela teve um AVC, teve que tirar 200 pólipos no intestino, eu esqueci o nome dela, acho que tá aqui na parte do Parapan, deixa eu dar uma
olhada aí, enquanto eu canto aqui o quadro de medalhas, porque, o Brasil...
Assim, a história é muito bonita, eu vou procurar aqui.
Procura aí, se você não achar, depois a gente vai embedar ela aqui, de qualquer maneira nós vamos embedar. O Brasil tem 222 medalhas, sendo 88 ouros, 73 pratas e 61 bronzes. Os Estados Unidos vêm com 148, 50 de ouro, 48 de prata, 50 de bronze. O México tem 119, sendo 42 de ouro, 41 de prata e 36 de bronze. O que nos faz ter a convicção de que no Parapan, no esporte paralímpico, o Paralímpico, o Brasil é, sim, uma baita de uma potência nas Américas. E o... E o mais impressionante...
Potência não, é só, assim, o Brasil caminha para o quarto PAN consecutivo, que começou no Rio de Janeiro, caminha para o quarto PAN consecutivo ser líder no quadro de medalhas.
O Brasil é uma potência mundial no esporte paralímpico.
Isso, esporte paralímpico.
Exatamente. E só para citar alguns esportes, que não, tirando os que são esportes que você já conhece, que são adaptados, tipo o futebol para cegos, o para-atletismo, a para-natação, o para-ciclismo, parará, tem o goalball, que eu acho sensacional, o esporte assim. Tem o outro que eu acho muito interessante, que tem no Parapan agora, o rugby cadeira de rodas, que o pau quebra desembolado, quebra mais do que no basquete. E tem a bocha também, que eles praticam lá. Mas enfim. Rodolfo, você achou aí a história?
Eu abri a página aqui do Globoesporte.com, só que meu computador tá ó. Uma bosta.
Ah, então vou fazer o seguinte, depois você manda aí que a gente vai embedar a história.
Ainda, como disse, deixa o Glauber aí falar o esporte esquisito aí. Que aí eu.
Ah, tem assunto antes do esporte esquisito aqui.
O time do Atlântico de Erechim foi campeão da Taça Brasil de futsal ao derrotar o Carlos Barbosa por 2-1 na final que foi disputada em Erechim. Ela foi uma final adiada porque o jogador do Corinthians foi assassinado, aquela fatalidade que aconteceu lá. Então eles adiaram o jogo e com esse adiamento a final foi disputada apenas no último final de semana. O Erechim, o Atlântico, né, encerrou a série de 5 vices consecutivos. Vocês têm ideia do que é se disputar 5 competições no ano, você visse em todas?
Até o Cruz Azul lá no México. Tem um time lá no México que é visto todo ano, né? Que time que é?
Eu não sabia, não é, tem?
Deu um tiro no meio, acho que tem. Emendou assim pro vice-campeonato seguido.
Aqui, ó. Consegui, carregou a matéria aqui. A atleta é a Verônica Hipólito.
Ela... Poxa, com o nome desse você não conseguiu lembrar?
Verônica Hipólito. Aí, olha a situação dela. Ela tem 23 anos. Ela teve que tirar 90% do intestino por causa de 200 pólipos que podiam evoluir para câncer. Ela é da categoria T37, que tem aquelas várias categorias do atletismo. Aí o que acontece? Ela sofreu um AVC com 14 anos. Olha a situação. Olha a situação louca. Com 14 anos ela teve um AVC. Aí ela, por causa desse AVC, ela teve uma paralisia parcial do lado direito do corpo. Aí ela entrou no atletismo paralímpico. Aí ela vinha subindo nas conquistas. Tinha ganhado Mundial de Atletismo em 2013, ouro no Parapan de 2015. Aí foi em 2015 que ela descobriu os 200 pólipos no intestino grosso. Ainda assim, ela tirou tudo, recuperou, conseguiu ir pro Pan do Rio, que ganhou uma prata e um bronze. Aí depois do Pan do Rio, ela descobriu um segundo tumor cerebral, porque o AVC dela, que a gente fala, foi por causa de um primeiro tumor no cérebro. Ela teve um segundo tumor, que dessa vez era maior. Aí, por causa disso, ela ficou muito tempo parada, teve que usar corticoide, que deixou ela inchada. E ela ainda, com pouquíssimo tempo, conseguiu ainda se recuperar para conquistar a medalha de prata no Pan-Americano. Brasileiro, por que, que o Brasil vai bem no PAN? Porque o brasileiro é supremo na arte de superar a dificuldade, bicho, igual o caso dela. Parabéns. Parabéns assim, todos os atletas paralímpicos brasileiros. Assim, a projeção que eles não têm, pelo que eles conseguem, é ridícula.
Pois é, os caras começam a montar a equipe paralímpica no ano da competição. Isso que eu acho foda, velho. Mas enfim. Depois nós vamos dar o resultado final aqui, nós vamos separar umas histórias aqui para a gente contar no próximo podcast. E está rolando o Mundial de Clubes de Futsal, que o Galão Celim já tem um título desse negócio, olha aí. É só para você voltar, que eu achei que você estava aí na porta, porque você já estava indo embora. A edição desse ano está sendo disputada na Tailândia, semana que vem a gente dá os resultados, mas já vou te adiantar que Boca Juniors se classificou no grupo A, superando o Chonburi da Tailândia e o Fat Sportif Setaf do Marrocos. Por que, que não mandaram o Raja? É muito mais negócio que mandaram
É muito mais fácil para se fazer.
Pois é. O grupo B, o Barcelona e o Corinthians se classificaram no grupo com o Shenzhen Nanlin da China. E o grupo C, o Magnus Futsal Sorocaba passou em primeiro e despachou o El Pozo Murcia da Espanha e o MES Sungun do Irã. Assim sendo, as semifinais estão marcadas, acontecerão no dia 31, entre Boca Juniors e Barcelona, Magnus Futsal e Corinthians, ou seja, teremos um brasileiro na final.
Oh, yeah. E nem na Libertadores.
Pois é. E um Boca e Barcelona, velho. Não é pouca coisa, não. Esporte esquisito, senhores.
Antes do esporte esquisito, duas aleatoriedades aleatórias. Primeiro, 1-0 pro Corinthians.
Sim.
Segundo, Pia Sundhage está estreando no comando da seleção brasileira feminina e está 3-0 para elas contra a Argentina no Pacaembu.
E só para conseguir fazer
4
treino?
Já fizeram 4.
Se fizer 4 gols naquela goleira Vanina correr ou ela não tá jogando?
Pô, cara, isso aqui me apertou sem graça.
Vai no spot esquisito que eu vou olhar isso aqui, que não é possível.
A escalação aqui. Não tá a escalação clara aqui também. Não. Vou deixar eu falar de spot esquisito aqui porque é rápido. Porque, ô Brunão, você já viu malabarista no circo?
Demais.
E você imagina que existe um combate de malabaristas em algum lugar do mundo?
Pode parar, velho. Não, não deve.
Tô te falando. Combate de malabarismo. Esse aqui é o esporte esquisito da semana. Sim, os caras entram na porrada. Não, não é exatamente isso. Né? O entrar na porrada de malabarista é... Ficam dois malabaristas, ou às vezes até mais de dois, num ringue. Eles ficam lá fazendo seus malabarismos, jogando aqueles cones, né, aqueles pinos para cima. Cada um começa com três pinos, fazendo seu malabarismo. E a intenção é, além de você não deixar os seus pinos caírem, derrubar os pinos do adversário.
Ah, é? Usando o pino seu?
Usando o pino seu. Você não pode encostar no corpo do cara, não tem agressão física. Ou pelo menos assim, né? Condição normal, temperatura e pressão, pode ser que alguma rivalidade maior, às vezes o Brasil e a Argentina, o clima esquenta ali, parte pra cima do outro, pode ser, mas a intenção não é essa, a intenção é derrubar os pinos do adversário usando os seus próprios pinos. Então você pode, o cara joga o pino pra cima, se você tiver com o pino na mão e der tempo, você pode dar uma pinada no pino do adversário e tirar do controle dele. Quem sobrar com mais pinos, né? O último que sobrar com pino no ringue é o vencedor da contenda. E quando eu falei que podem ser dois ou mais, é porque tem luta direta entre dois adversários e também tem aquelas batalhas campais generalizadas, tipo aqueles torneios da Idade Média que o último vivo ganhava, sabe? Juntava 200 negros, um mais doido que o outro. E disputando entre si assim, e é mais ou menos mesmo. Entra 20 negros no ringue, o último que sobrar com pelo menos um pino na mão, ganha.
Parada. É os gladiadores de pinos do século XXI.
Gladiadores da arte circense.
Meu Deus do céu. Semana que vem eu tô com um esporte esquisito, eu vou te aplicar, cara. Ah, eu gostei. Bom. Eu achei bom, eu falei, esse aí tem que entrar.
Só para falar de um evento desse esporte que aconteceu, no final de semana passada aconteceu um dos principais campeonatos dessa modalidade no mundo, que é o torneio de Ostroda, lá na Polônia. Aí você já imagina, né? Na época do negócio. Quem ganhou que a parada loucura, foi o... Vocês me desculpem a pronúncia aí, viu? Comunidade, grande comunidade polonesa que nos escuta. Mas quem ganhou foi o... Krzysztof. É porque tem uma quantidade absurda de Z's e Y's aqui, porque é difícil falar. Só tem uma consoante, uma vogal no nome do cara. É Krzysztof Kostera. É ele que ganhou. O avatar dele aqui é um... Ele tá fantasiado de palhaço. Você vê que o negócio nome, né? É arte circense na veia. Seguido pelo Jakub Tsekala e o Jerzy Kozlowski. Kozlowski é um nome muito polonês, né?
Totalmente. Então, eu acho que é o mais polonês depois de Kowalski.
Então esse foi o pódio do torneio de Ostroda, lá na Polônia, de Batalha de Malabarismo.
Que loucura.
Ô Brunão, qual que era o nome da goleira mesmo da seleção da Argentina que você falou aí?
Marina Correia.
Ela que é titular, já levou 4 já.
Que loucura, velho.
É crise
mesmo, que pesa a Deus, viu? Foi um custo fazer gol nessa manhã da Copa do Mundo.
E outra aleatória do futebol, hein? Você sabe quem que vai ser comentarista do Grupo Globo a partir de setembro, a partir do mês que está prestes a começar?
Duas novidades, sendo que um é um velho conhecido nosso.
Fábio Júnior, aquele.
Como assim?
O Fábio Júnior vai virar comentarista. O outro é o Pedrinho. O Pedrinho, fala bem, já foi técnico, né? Ainda técnico, não, assistente técnico, na verdade. É.
Pedrinho assim, Canela de Vidro.
Não tem formação em jornalismo, mas tem, né, né, alguma formação técnica do negócio. Agora o Fábio Júnior. E o Fábio Júnior vai ser comentarista para sucursal mineiro do Grupo Globo.
Ô, mas vem cá, me explica o negócio. Como é que chegou nisso?
Não, bicho, não sei, né? O Fábio Júnior deve ter perdido a carteira de identidade na porta, ali na América do Expulso, né, na frente do Grupo Globo ali, né, quem é de BH sabe. E ó, Fábio Júnior, nós estamos precisando do comentarista aqui, quem sabe você não entra aqui com a mim.
Que é isso?
Na verdade, verdadeira a gente sabe, né? Porque jogou nos dois times, aí você já viu, né? Mais chapa branca do que do Grupo Globo.
Fábio Júnior, quando é negociado. Uma das negociações mais punk da era Perrella, quando o Perrella sabia fazer dinheiro com negociação.
A Roma tomou uma furada de ouro. É absurdo.
É absurdo mesmo.
Fábio Júnior, ele chegou a ser a mais cara negociação. Não sei se ele foi primeiro ou segundo, acho que o Denilson foi negociado antes dele.
Não, o Denilson foi negociado antes dele. Ele foi a mais cara do Cruzeiro por um ano até o Perrella vender o Giovani. Segundos depois é que chegou contra o São Paulo na final da Copa do Brasil.
Exatamente.
Giovani, que eu tenho uma foto com ele, inclusive.
Ó.
Vamos embedar, quero embedar essa foto.
Vamos, manda aí que nós vamos embedar. Senhores, mais alguma coisa?
Não, é isso mesmo.
Então, acho que chegamos assim ao fim de mais um StartCast. Agradecendo naturalmente a todo mundo que acompanhou a gente. E anunciando que semana que vem vai ter mais, nós vamos voltar. E se der tudo certo, vai estar todo mundo junto, igual teve hoje aqui. Tá
desde
de
o
ótimo
começo, né, Rodolfo? Pelo amor de Deus, não se atrase. Não sei se você está sabendo, mas às quintas-feiras, às 9 horas da noite, a gente grava podcast.
E é sempre o mesmo dia, você acredita que cai a quinta-feira?
Falou, cara, que tem duas semanas que não aparece aqui pra
gravar. Eu não ia comentar isso, não. Deixa pra lá pra não criar treta, mas você se auto-entregou.
A treta sempre tá aí, Rodolfo. @ GrauberFM. @ Bruno César Santos, @ WikiR32 e @ o Marcelo Mar no Twitter, onde também está o blog Start Sports, que aparece também no Facebook e no Instagram.
Só uma última coisa, vocês comentaram sobre a premiação dos melhores da Europa?
Já, inclusive rolou a treta entre eu e Celinho.
Eu disse, será que o Van Dijk vai conseguir ser melhor do mundo?
Por mim, já tinha dado o prêmio pra ele de uma vez. Celinho quer que dê o prêmio pro Messi.
É.
Você quer pedir pro Cristiano Ronaldo? Espero que não, né?
Não tem condição, senhor. O cara, assim, a Juventus fracassou miseravelmente na temporada passada, senhor. Não conseguiu nem ganhar a Copa da Itália, não conseguiu fechar os torneios tudo em casa. Não tem como, não. O Messi, assim, se não for o Van Dijk, só não tem outra opção, não. Só o Messi pode ter feito uma grande temporada, mas ganhou só o Nacional também. Não conseguiu fechar os títulos todos do
não,
país.
Gente, você não tá entendendo. Minha treta com o Celinho foi essa aí. Que eu acho que, independente do título, se você desconsidera o título, eu acho que a temporada do Van Dijk como um todo foi mais representativa. O problema é que o Messi é muito foda. Isso ali acho que ele tem que ficar ganhando eternamente.
É. Aceite, Celinho. Não dá pra ganhar sempre.
Enfim. Senhores, até a semana que vem. Esse podcast tem que acabar. Chega de treta. Celinho, dá tchau pra galera aí. Dá tchau pra galera,
Celinho.
Caiu.
Rodolfo, até semana que vem.
Valeu, galera. Até mais.
Nunca tive que acabar tão forçadamente um podcast. Grauber, até semana que vem.
Senhores, até mais pra vocês.
Ah, e vai ter merchan, eu lá esquecendo. Agora tem um projeto paralelo que tem que ser citado aqui. Depois nós vamos embedar aqui. Vai ter o Que História, que agora começou pra valer. Haha!
Bruno, falar com você igual o Fred. Esse podcast tem que acabar.
Pessoal,
R$100 na mão de cada um do
Bangue, tá? Fica na sua aí, Celinho. Pessoal, até semana que vem. Um grande abraço e valeu.
Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeitinho pra ver. Muita gente se arvora a ser Deus, e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um destino pra Maria, e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano, nada vem, meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, tá na terra, isso tem que se acabar. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu.